Fair play, desporto com opinião.
Bem-vindos a mais um episódio do Ginga Canarinha do Fair Play, podcast sobre o futebol brasileiro e hoje para falarmos da atualidade do futebol brasileiro. O Brasileirão está em curso e brevemente teremos a Libertadores a regressar no panorama sul-americano, mas para já começar por falar da atualidade do Brasileirão e várias coisas aconteceram desde que falámos sobre esta mesma atualidade e por isso eu apresento os meus colegas comentadores neste podcast, Rafa Ribeiro, Marcelo Cortes e Renato Salgado, e sem mais demoras passo para eles. Marcelo, olá, hoje começo por ti. Um dos temas que é incontornável falarmos é a crise que acontece neste momento no Corinthians, já com a demissão do seu treinador. Que resultados tem tido este Corinthians e o que é que explica esta demissão do treinador e tudo o que vem acontecendo no clube?
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes do podcast Ginga Canarinha, nossos colegas de mesa, Renato Salgado, Rui Mesquita e Rafa Ribeiro. É um prazer novamente estar aqui. Bom, nós dizíamos, né, nas últimas edições aí, que o clássico Palmeiras e Corinthians iria derrubar um técnico, ou derrubaria o Luxemburgo, ou derrubaria o Thiago Nunes. E essa profecia, essa previsão se cumpriu. O Palmeiras ganhou o clássico e o técnico Thiago Nunes foi demitido um dia depois, né? Muitos adeptos acharam que ele não deveria ser demitido, que deveria se dar mais tempo para que ele pudesse implantar o trabalho e tal, mas a gente sabe como funciona o futebol brasileiro e, com isso, ele não aguentou a pressão e foi demitido. Para piorar a situação, na rodada seguinte, num jogo contra o Fluminense, uma nova derrota do Corinthians, lá no Rio de Janeiro, no Maracanã, fez com que, na chegada, quando a equipe voltou para São Paulo, no aeroporto, alguns adeptos mais violentos partiram para cima dos jogadores e foram às vias de fato mesmo, ameaçando os jogadores, ameaçando a família dos jogadores. Tivemos aí casos nas redes sociais de ameaça ao filho do jogador Fagner, que é uma criança de 8, 9 anos, enfim. Então, uma situação extremamente triste, extremamente lamentável e que deve ser combatida com todas as forças, né? Porque uma coisa é você pichar um muro e escrever que tal jogador, aqui a gente usa uma expressão, né, que é pipoqueiro, que é aquele cara que na hora H não dá o resultado, né? Então, uma coisa é você pichar um muro lá e colocar Fagner pipoqueiro, mercenário, enfim, o que for. Outra coisa é você bater, ameaçar o filho do jogador. Enfim, coisas extremamente lamentáveis que precisariam ser combatidas, mas infelizmente aqui no Brasil não são, né? E a crise está instalada. Quer dizer, o Corinthians namora com a zona de rebaixamento. Ele ainda não está na zona de rebaixamento, mas ele tem a mesma pontuação do primeiro rebaixado, né? Ele está, pelo critério de desempate, pelo número de vitórias e saldo de gols, ele não entrou na zona de rebaixamento, mas ele tem o mesmo aproveitamento de pontos de quem está na zona do rebaixamento. E aqui no Brasil a gente costuma dizer que a décima rodada ela é um indicativo de para onde os times vão, né? Então, após a décima rodada, você pode dizer, ó, vão brigar pelo título. Esses aqui vão brigar no meio da tabela por vagas em Sul-Americana e Libertadores, esse daqui. Os que não vão brigar com nada são esses, e os que vão lutar pelo rebaixamento são esses aqui. E o Corinthians entrou nesse último grupo daqueles que vão brigar para não ser rebaixados. A gente sabe que equipa grande, quando entra nesse lamaçal lá embaixo, é difícil sair, né, porque tem pressão dos jogadores, e aí você vê, o jogador chega no aeroporto, é ameaçado, a família dele é ameaçada, no próximo jogo ele já entra com uma pressão maior, e isso é um caminho meio que sem volta, o time acaba patinando, 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 e dificilmente sai dessa situação. Então o Corinthians está à luz, não diria nem a luz amarela está acesa, eu diria que acendeu a luz vermelha, ou o Corinthians começa a reagir a essa situação, ou vai ser ladeira abaixo, até porque as rodadas agora são quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. Não dá tempo nem de respirar, nem de pensar em tentar recuperar. Então, o Corinthians tem que olhar para si mesmo e falar: bom, vamos tomar um rumo na vida, porque se continuar aqui, a chance de rebaixamento é muito grande.
Sim, isso também, o facto de dos jogos serem agora tão juntos, também prejudica qualquer trabalho que um novo técnico queira fazer, não é? Porque não há tempo para
Exato.
treinar rotinas novas nem nada de novo.
Exato. E o Corinthians atualmente está sem treinador. Ontem cogitou-se o nome do Felipão, do Luiz Felipe Scolari, mas particularmente eu acredito que pela identificação que o Filipão tem com Palmeiras e com Grêmio, jamais na vida dele ele vai treinar o Corinthians ou o Internacional. Isso é um sentimento meu, pode ser que eu esteja enganado e amanhã eles anunciem o Filipão, mas eu acredito que não. Mas o Corinthians segue na briga por um técnico. E alguns jogadores, depois do que aconteceu, como o Cássio, que é um ídolo da torcida e foi figura fundamental no título mundial de 2012, foi agredido também, quer dizer, e ele falou que está repensando a vida, se quer continuar jogando no Corinthians ou não. Então, é uma situação extremamente grave a que se encontra o Corinthians atualmente.
É curioso que é semelhante a um caso que aconteceu em Portugal. Devem ter ouvido falar o caso do Sporting, em que houve algumas agressões também. Algumas, várias agressões no centro de treinos da equipa, e destrói completamente qualquer projeto que possa existir. E muitos jogadores saíram mesmo do clube, outros ficaram, mas nunca é a mesma coisa. E o clube nunca esteve tão perto de uma descida como está o Corinthians neste momento, mas a partir daí andou sempre muito longe de qualquer título, e os adeptos teimam em não perceber que isso efetivamente não resolve nada. Seguindo em frente, Renato, passo para ti, obviamente, dar-te a oportunidade de comentar este mau momento do Corinthians, e te perguntar-te também o oposto: que equipas é que estão a surpreender pela positiva e que estão lá está, na luta pelo título do Brasileirão?
Olá, Rui Mesquita, Marcel Cortez, Rafa Ribeiro, ouvintes do nosso Ginga Canarinha. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Gostaria, antes de falar do Corinthians, que o Corinthians faz parte aí dos meus destaques da rodada, eu gostaria só de chamar a atenção dos nossos ouvintes aí para alguns destaques que tivemos aí na 10ª rodada, como mencionou o Marcial, né? Tivemos um clássico paulista, Santos e São Paulo, na Vila Belmiro, um jogo bem movimentado, um empate 2-2. O Santos atuou com um time misto, né, com alguns jogadores reservas. O São Paulo também não entrou com a sua força máxima porque tem alguns jogadores machucados, mas apesar dessas esses desfalques, o jogo foi um jogo considerado como um dos melhores jogos da rodada, assim como o clássico carioca Vasco e Botafogo, que inclusive foi um jogo muito movimentado, de muitos gols. Tivemos 5 gols no jogo, o placar foi 3-2 para o Vasco, né? O mando de jogo era do Botafogo. Tivemos mais uma vez um jogo com mais uma grande polêmica do VAR, né? Como não podemos deixar de sempre lembrar os nossos ouvintes, que toda rodada temos sempre algum escândalo, né? Já podemos deixar assim, do VAR, no jogo entre Palmeiras e Sport. Conseguiram expulsar um jogador do Palmeiras, né? No relvado, um suposto agressão, um soco, uma cotovelada, não sei, no rosto do jogador do Sport, onde quando realmente se foi mostrado o replay do lance, foi visto que mal se acertou o peito do jogador. Então, realmente, assim, quem deveria ter sido punido nessa situação, né? Com um cartão amarelo ou de repente com um segundo amarelo e sendo expulso, era o jogador do Sport, não do Palmeiras. E com isso, com certeza, acabou atrapalhando aí a própria atuação do time Alviverde, né? Tendo um empate em casa com o Sport em 2-2. Algum comentário,
Vale
Marcel?
lembrar, Renato, que o Palmeiras já tinha entrado com um ofício na CBF, solicitando informações sobre a prática da marcação de pênaltis, porque numa rodada antes dessa, o Palmeiras também teve uma situação que contra ele foi marcado pênalti, e exatamente igual o lance a favor do Palmeiras, não foi marcado pênalti. E o Palmeiras já tinha reclamado junto à CBF isso, e nessa rodada aconteceu essa expulsão do Zé Rafael, que foi totalmente descabida.
Como eu falei, né? Cada rodada nós temos um escândalo em relação ao VAR. Só complementando, então, tivemos mais dois jogos aí que eu gostaria de ressaltar. A péssima atuação do Flamengo jogando em Fortaleza contra o Ceará, um jogo muito fraco do time rubro-negro. Mais uma vez, o técnico espanhol, Domini, foi muito criticado, principalmente não só pela escalação, mas mais uma vez pelas substituições. E o grande, para mim, destaque da rodada foi um jogo, né, que provavelmente ninguém mencionaria, foi um jogo que ocorreu na Bahia, entre Bahia e Atlético Goianiense, onde tivemos um gol de goleiro, Rui. Mas não um gol de falta, um gol de bola parada. Tivemos um gol de bola correndo, né? Bola em jogo. O goleiro do Atlético Goianiense, o goleiro Jean, que pertence inclusive ao São Paulo, no Futebol Clube, foi cobrar uma falta e a bola bateu na barreira, voltou, ele pegou o rebote, meteu um belo chute e pegou o goleiro do Bahia desprevenido e fez 1-0 e inclusive deu a vitória, esse resultado, para o Atlético Goianiense. Uma importante vitória fora de casa. E, né, como você disse aí, temos que, infelizmente, entrar nesse assunto, que é um assunto que foge do campo esportivo, né, que seria esse assunto da crise corintiana. A gente sabe que o Corinthians vem com diversos problemas desde o começo do ano, principalmente financeiros. O clube tem mais de 3 meses atrasado. Eu não sei se o Benfica finalmente já pagou ou se o Corinthians já conseguiu adiantar o valor da venda do Pedrinho, mas a gente sabe que realmente a situação financeira do clube, mesmo agora com esse acordo do name rights, tudo que vem acontecendo, a situação do clube é muito delicada. E quanto à contratação, à dispensa do técnico, né, eu acho que já era uma coisa meio que, apesar de muitos acreditarem que daria certo, eu sempre tive um receio muito grande, digamos assim, porque o Thiago Nunes veio, né, do Atlético Paranaense, onde ele já tinha um trabalho já encaminhado, ele pegou o time já montado e com uma filosofia do Fernando Diniz, e eu acho que ele aprimorou, ele teve assim, o mérito dele em aprimorar e melhorar o time, né, do Atlético Paranaense no ano passado, por isso que ele teve esse destaque todo e foi contratado pelo Corinthians no final do ano. Mas no Corinthians ele veio, né, para um time que precisava de uma reformulação muito grande, principalmente falando não só de jogadores, mas de esquema de jogo, né? O Corinthians nos últimos anos tem se destacado principalmente pela defesa, pela marcação, né? Pelo pouco espaço que deixa para o adversário e num jogo de contra-ataque muito rápido, e ele veio para mudar isso, né? Para jogar de forma ofensiva, tudo. E no meu modo de ver também, ele dispensou jogadores que eu acho que eram importantes do elenco, né? Como o volante Ralf, o próprio meia Jadson, e que hoje a gente vê que fazem falta, inclusive no próprio elenco, porque é um elenco, né, reduzido, de muitos jovens, alguns jogadores que inclusive ele pediu a contratação, como o meia atacante Luan, que veio do Grêmio, não rende, né, ele está tendo que usar alguns jogadores que já estavam inclusive encostados no time reserva, né, do Corinthians, como o chileno Arauz. Então, realmente, assim, e outra coisa que eu acho que determinou pela demissão do técnico foi que, em algum determinado momento, já no meio dessa crise toda de insucessos, pela forma, né, como o time não vinha jogando um bom futebol e os resultados, além disso, também não vinham aparecendo, apesar do Corinthians, né, temos que lembrar, com todos esses problemas, chegou a final do Campeonato Paulista, né, mesmo apresentando também um futebol sofrível, mas chegou, né? Eu acho que ele perdeu o grupo, né? O técnico Thiago Nunes, ele começou a tirar, acho que, a responsabilidade dele, começou a jogar muito isso nos jogadores, e eu acho que isso pegou muito mal, principalmente para os líderes, né, do time, como o Cássio, o próprio Fagner, os jogadores mais experientes que já estão lá. E com isso, né, a torcida também já não aguentava mais a mesma conversa, a mesma desculpa, enfim, e eu acho que realmente o tempo dele acabou. Justo ou não, é uma coisa que a gente até conversou outro dia aqui, né? Que infelizmente, seja no Brasil, até mesmo na Europa, se o resultado não chega, a conta do técnico chega, né? Então, infelizmente, esse é a análise que a gente tem aqui da situação no Corinthians.
Rafa, agora A bola vai para ti com algumas questões, obviamente, dar-te a oportunidade também para comentar esta situação do Corinthians. Para te perguntar também que boas surpresas tens tido e que más surpresas também tens tido no Brasileirão, para além do Corinthians. E outra pergunta que é assim tão comum no Brasil guarda-redes marcarem bolas paradas? Porque, obviamente, toda a gente que nos está a ouvir, obviamente, conhece. Rogério Ceni, mas em Portugal não há essa tradição. Eu não me lembro sequer de ver um guarda-redes a bater sequer um penalti, quanto mais um livre. E por isso também esta pergunta em jeito de curiosidade, se é assim algo tão comum neste momento no Brasil, ou se são casos esporádicos.
Muito bem, olá Rui, cumprimento a ti e os nossos amigos Renato Salgado e Marcial Cortez e a todos os ouvintes aqui do Ginga Canarinha. E sobre o Corinthians, rapidamente, eu concordo, né, de pleno com tudo que os nossos amigos já falaram, mas só para dar algumas outras informações, são 28 jogos do Thiago Nunes à frente do Corinthians, 10 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. Então, é um retrospecto mediano, né? De mediano para ruim, considerando que existem muito mais empates e derrotas do que vitórias, né? E aí, um outro detalhe é que o Thiago Nunes, ele foi contratado com a premissa de que ele mudaria o sistema de jogo muito bem estabelecido no Corinthians já desde os tempos de Tite, e depois de até Fábio Carille recentemente, Mano Menezes e tudo mais, que era uma espécie de jogo mais defensivo, né, que privilegiava a defesa, um ou outro contra-ataque, mas uma equipe muito sólida defensivamente e que tinha resultados, não é? Ou seja, não se mudava muito a forma como a equipe jogava por conta dos resultados positivos, conquistas de título, enfim. Se o Corinthians não jogava bonito, né, aos olhos dos torcedores e tudo mais, se não apresentava um futebol vistoso, tinha resultados. Chegou um momento em que a ideia do Corinthians era mudar isso também. Ah, nós queremos jogar melhor, né, jogar bonito ofensivamente. Então o Thiago Nunes ele foi trazido com essa ideia que tinha aplicado recentemente no Atlético Paranaense. E ele não conseguiu aplicar isso, mudar a filosofia de jogo do Corinthians. Acabou que no final das contas, o Corinthians é que mudou a filosofia de jogo do Thiago Nunes. Porque depois de pouco tempo em que ele tentava implementar essa mudança de jogo, ele já viu que ao não ter resultados, o que que se faz, né, nessas equipas grandes que isso acontece? Está acontecendo, aconteceu um pouco com o Fernando Diniz no São Paulo. Se o sistema ofensivo que ele está tentando implementar não dá resultado, o que que ele faz? Ele fecha a casa dele, né? Ele fecha o setor defensivo, ele começa a jogar por uma, duas bolas, começa a jogar no contra-ataque, que era exatamente o que o Corinthians fazia há um tempo atrás. Então o Thiago Nunes, ele é que foi mudado, né? Ele que acabou se moldando para a forma de jogo do Corinthians, o que não era o que a diretoria queria. E, bem, quando as duas coisas aconteceram, ou seja, o futebol que ele queria implementar não deu certo, e quando ele mudou esse estilo de jogo, os resultados também não vieram, ou seja, foi eliminado na fase de pré-Libertadores, para o Guarani do Paraguai. Perdeu a final para o Palmeiras no Paulistão, e tem 10 rodadas já para deixar a sua equipa na beira da zona de rebaixamento, obviamente que ele não resistiria. Então, é esse o comentário a se fazer acerca do Corinthians. Com relação a, rapidamente falando, aos pontos positivos e negativos do Brasileirão, até depois que o Marcial nos contou aquela mudança na forma de ver os pontos da tabela, não é? Com quem tem jogo a mais, quem tem jogo a menos e etc. Realmente eu fiquei pensando nisso durante as outras rodadas e considerando que o Atlético Mineiro tem uma rodada a menos do que os demais, ó, os primeiros ali a terem um jogo a menos são o Atlético Mineiro, o Vasco e o Palmeiras. Entre os seis primeiros, eles têm um jogo a menos. Então, esses três times têm tendência, obviamente, né? Se aproveitarem bem o jogo que tem a menos, podem figurar ali nas primeiras colocações. Mas, obviamente, que o destaque vai para o Internacional, que ainda é o líder, ele que tem já 10 partidas. Mas já tem um bom aproveitamento, que são 20 pontos, né? 66% de aproveitamento. Então, é uma equipa que tem a estrela, né, do Thiago Galhardo e ainda vem fazendo essa diferença. O ponto negativo, obviamente, fica por conta do Corinthians. Se contarmos agora o último jogo já com o interino, com o Coelho em campo, são 3 derrotas, 1 empate e apenas 1 derrota, figurando ali na 15ª colocação, com o mesmo número de pontos do primeiro colocado na zona de rebaixamento, que é o Botafogo, que também não vem bem, né? Ó, são 2 derrotas e 3 empates, nenhuma vitória nos últimos 5 jogos, e que tem, em tese, né, 2 jogadores mais conhecidos internacionalmente, o Honda, que jogou muito tempo no Milan, etc., né? E o Kalu, que jogou para o Chelsea, etc., ambos já em fim de carreira, mas que são os nomes aí do Botafogo nessa competição. Para finalizar, a questão dos goleiros, Rui, que é uma boa pergunta, inclusive, nós temos, lógico, na lembrança o Rogério Ceni por ter sido, por ainda ser, né, o goleiro que mais fez golos na história do futebol mundial, acima do Chilavert. Mas nós temos aqui no Brasil, recentemente, o Márcio, que jogou por Bahia, Fortaleza, recentemente estava no Goiânia. Se não me engano, ele já se aposentou, mas ele tem a marca de 41 golos até o ano de 2019 aqui no Brasil. Não é tão conhecido assim da massa, mas era um goleiro que costumava bater pênaltis, mais pênaltis, né, do que faltas. Então, é um goleiro a se pensar. No caso do Jean, justamente como a gente citou, o Renato citou, ele é um jogador do São Paulo, foi envolvido recentemente num episódio muito triste, muito lamentável, de agressão à esposa. Ele que estava de férias em Orlando, lá nos parques da Disney e tal, e houve esse problema. E aí, obviamente, o São Paulo se posicionou, afastou o jogador, emprestou ao Atlético Goianiense. E lá ele tem mais espaço para fazer isso. Aqui no São Paulo ele não teve esse espaço, apesar de treinar bastante com o próprio Thiago Volpe, que é o goleiro do São Paulo, que também treina batidas. Mas o Thiago Volpe aqui acabou deixando isso um pouco de lado. Se eu não me engano, ele teve uma cobrança de pênalti contra o Palmeiras na semifinal do Paulista, um tempo atrás. Mas ele acabou não ingressando tanto nessa área de cobrança de faltas e pênaltis, até pela questão do Diniz trabalhar muito a saída de bola com ele. Então ele acaba usando muitos pés na saída de bola. Mas atualmente, que eu saiba, somente o Jean mesmo, que, como falamos, é goleiro do São Paulo, e ele tem, sim, essa identificação com o Rogério Ceni, com as batidas de falta. Então ele treinava por conta disso, e lá no Atlético Goianiense consegue aplicar essas faltas e pênaltis na equipa, e aí surgiu essa oportunidade de golo dele. Então, recentemente, que eu me lembre, assim, ele é o mais ativo nessa situação.
Muito bem. Para terminar, vamos fazer uma ronda pelos três, e vamos fazer a ronda ao contrário. Vou continuar contigo, Rafa, para falarmos sobre um tema que obviamente iremos abordar nos próximos episódios, mas poderíamos fazer já uma antevisão, que é o regresso da Libertadores e obviamente da presença brasileira nessa competição. Que equipas é que vão estar presentes e que jogos é que vamos ter, e obviamente dar-te a oportunidade para um prognóstico.
Claro, sim. Vou falando rapidamente, até para os nossos amigos também participarem. A Libertadores, que teve uma mudança importante agora no seu regresso, porque a principal emissora aqui do país, né, a Rede Globo de televisão, cancelou, rompeu o seu contrato de exibição da Libertadores por divergências de valores, né, na aquisição dos direitos de transmissão. A Rede Globo, assim como, obviamente, outras emissoras, passaram por um período financeiro bem difícil. Então ela desistiu, ela rompeu esse contrato com a Conmebol e não vai exibir a Libertadores. Então isso ficou a cargo de uma nova emissora. A Conmebol negociou, né, com outras emissoras, e o SBT, depois de muito tempo sem uma programação esportiva bem eficaz, né, nas transmissões, acabou pegando e montando ali uma equipa rápida, às pressas, para se exibir na Libertadores já nesse meio de semana. E vai haver, sim, um aumento, né, nos investimentos do SBT, até fala-se que eles estão também tentando trazer a Fórmula 1 para eles, já que a própria Rede Globo também já não vai transmitir a Fórmula 1 aqui no Brasil a partir do ano que vem. Então, depois de muito tempo transmitindo, mais de 40 anos, se não me engano, vai deixar de transmitir a Fórmula 1. Então, o SBT está tentando fazer isso e vai começar com a Libertadores já nesse meio de semana. Os jogos dos brasileiros, nós teremos o Atlético Paranaense contra... Sim, diga.
Só complementando, você vai falar dos jogos aí, eu vou só falar do jogo do Santos, que deve ocorrer ainda hoje, né? Nós estamos gravando na terça-feira, dia 15.
Isso.
O Santos joga hoje e até ontem o jogo do Santos era chamado de jogo secreto. Por quê? Porque nenhuma emissora tinha assinado o direito de transmissão desse jogo. E as emissoras de rádio também não poderiam transmitir por não ter acesso por causa dos protocolos de Covid. Então, ele estava sendo considerado como um jogo secreto, eles falavam o jogo secreto do Santos, porque só muito depois é que, por outras emissoras de outros países, é que se teria acesso, né? Mas isso ontem. Hoje,
sim, e sem público também, não é? Sem público no estádio.
Isso, imagina, sem público, sem TV e sem rádio, né? Por isso que eles estavam chamando de jogo secreto. Mas hoje a Band, a emissora de TV, né, Bandeirantes, juntamente com a Comebol, criou um canal por assinatura, que é a Comebol TV, que vai ser transmitida em São Paulo capital por algumas operadoras, a princípio gratuitamente. O jogo de hoje vai ser gratuito, quer dizer, quem assina essas operadoras vão ter acesso a esse jogo. E futuramente esse vai ser um canal pago. Então vai ser um canal por assinatura que vai continuar transmitindo a Libertadores conforme esse acordo da Band com a Comebol. É a Comebol TV. A estreia da televisão vai ser hoje nesse jogo que deixou de ser secreto, mas até ontem era o jogo secreto.
É importante também lembrar aos nossos ouvintes, né, que esse contrato da Rede Globo de televisão abrangia tanto a televisão aberta, né, que no caso foi esse contrato que o SBT adquiriu, e também a TV fechada, né, a TV a cabo, e que era com os canais Sport TV, que dividia e divide, né, no caso, as transmissões com os canais Fox Disney, que mantiveram, inclusive, os direitos de transmissão e vão transmitir da mesma forma. Então, eu acho que partiu da Globo, acho que justamente pela alta do dólar, tudo que ocorreu aí pelo cenário da pandemia, é um blefe, né? Eu acho que eles blefaram, não esperando que a Conmebol fosse aceitar essa rescisão de contrato, tanto que semana passada, quando se iniciou essa discussão com o SBT para transmissão em TV aberta, a Globo fez uma nova proposta, e se eu não me engano, o valor que era de contrato, né, que foi rompido, era em torno de 60 milhões de dólares, e a Globo ofereceu um contrato de 40, e a Conmebol resolveu não aceitar, mesmo recebendo menos, né, pelo valor do contrato com o SBT, mas aonde realmente eles estão esperançosos aí em aumentar consideravelmente os ganhos, né, é justamente pelo sistema pay-per-view, que é uma coisa nova. Então, a ideia é cobrar algo em torno de R$ 39,90 por mês, e aí os assinantes vão ter acesso tanto aos jogos de quinta-feira, que inclusive eram jogos exclusivos de Facebook, que também não vão ser mais exclusivos, e os jogos também que passarão em TV aberta, e justamente com essa exclusividade da TV fechada.
Perfeito, isso aí. E como bem o Marcial lembrou, esse jogo do Santos que vai ser hoje no dia da nossa gravação, né? Agora terça-feira, dia 15 do 9, o Atlético Paranaense também joga no dia de hoje contra o Jorge Wilstermann. Então, os dois jogos que vão abrir, né, a participação brasileira na Libertadores são esses. Jorge Wilstermann e Atlético Paranaense pelo Grupo C. Ambos são líderes, né, do seu respectivo grupo, com 3 pontos, uma vitória e uma derrota, e o Santos e Olímpia, estou conferindo até o grupo G, o Santos é o primeiro colocado com 6 pontos, 2 vitórias, e o Olímpia é segundo colocado com 4 pontos, uma vitória e um empate. O jogo do Atlético Paranaense, na minha visão, é um pouco mais complicado, e o jogo do Santos um pouco mais tranquilo. Vale lembrar, depois os amigos também falarão aí, que algumas competições dos países sul-americanos aqui também não voltaram. Países como a própria Argentina ainda não tem futebol lá, então eles vão voltar a jogar já na Libertadores, os campeonatos nacionais por lá não retornaram, a situação ainda do coronavírus está ainda alta, né, com problemas, então por isso muitas equipas voltarão a jogar apenas na Libertadores, o que vai, em tese, poder prejudicar um pouco o rendimento dessas equipas. Vamos ver como os brasileiros que já estão em competição desde julho, mais ou menos, né, poderão se beneficiar disso ou não. Depois disso, nós teremos, nas rodadas de quarta-feira, Bolívar e Palmeiras, Internacional e América de Cali, e o Universidade Católica e o Grêmio. Desses três jogos, mesmo o Palmeiras contra o Bolívar e o Grêmio contra a Universidade Católica jogando fora de casa, eu acredito que esses três confrontos são favoráveis aos brasileiros. Então, o Palmeiras deve ganhar do Bolívar, o Internacional deve jogar bem contra o América de Cali e o Grêmio também bem contra a Universidade Católica. Vale lembrar que, recentemente, nessa última jornada do Brasileirão, muitos já começaram a fazer um rodízio de jogadores, poupar alguns jogadores para essa estreia importante da Libertadores. E na quinta-feira, fechando a participação brasileira, o Independiente Del Valle vai jogar contra o Flamengo na quinta-feira e o São Paulo vai jogar contra o River Plate. Desses dois confrontos, o Flamengo sim deve ter uma vantagem mesmo numa turbulência e tal contra o Independiente Del Valle, a ver como, bem lembrou o Renato, como vai ser a atuação do Domi contra, né, e agora numa competição continental, porque se já não tinha muito conhecimento aqui das equipas brasileiras e tal, como jogavam, também não sabe-se como pode enfrentar esse Independiente Del Valle que está parado desde o início da pandemia. E o jogo do São Paulo contra o River Plate, o São Paulo tem alguns desfalques, por exemplo, o Luciano, que é o principal jogador do São Paulo, agora foi contratado recentemente, não joga, porque tem uma punição quando ainda estava no Grêmio. Acho que lembramos aqui em alguns podcasts, foi uma briga generalizada entre o Grêmio e o Internacional, quando se enfrentaram pela fase ainda de grupos, e ele pegou um gancho de 3 jogos. Então, agora que se transferiu para o São Paulo, ele carrega essa punição, não é? Então, em 3 jogos, ele não vai poder. E era um jogador que estava fazendo muitos golos pela equipa. E também, ainda tem uma dúvida se o Pablo, que é o principal avançado ali, né, mais centralizado da equipa, joga ou não, por conta de uma lesão bem estranha, um descolamento do músculo do abdômen ali na costela, uma coisa bem estranha, ele sentiu muita dor, então não se sabe se ele vai poder jogar ou não. Então,
segundo o Edu Afonso, aí, nosso já convidado aqui para o nosso podcast, né, que inclusive setorista do São Paulo, treinou normal hoje, chance é grande de jogar quinta-feira.
De jogar, exato. Ele que não vinha rendendo tão bem, então é lógico que em comparação ao Luciano, inclusive, mas sem o Luciano é uma adição importante para o ataque do São Paulo. O River Plate também tem alguns desfalques, jogadores que saíram já da equipa, não vão estar mais na competição porque foram negociados, e o principal é o Escoco, mas ainda assim também não jogaram até agora, então vale lembrar que eles estão sem um ritmo de jogo, sem um condicionamento físico adequado. Então, na minha opinião, de todos esses jogos que citei, é o mais complicado, é o que tem mais nome, né, a camisa do River Plate, mas ainda assim, vamos ver como que se portará o time do River Plate, o time argentino, já que não joga desde março.
Renato, a mesma pergunta para ti, o que esperar deste início de Libertadores para as equipas brasileiras, e precisamente pegando nisto, será uma vantagem que as equipas brasileiras conseguirão traduzir em resultado esta rotação que já têm, por já estarem a competir há algum tempo, em comparação com equipas de outros países?
Rui, eu acredito que sim, né? A gente sabe no futebol que o ritmo de jogo faz muita diferença, né? Então, eu acredito que, de repente, assim, num primeiro tempo, né, num pequeno espaço aí de período, né, durante o jogo, eu acho que pode ser equilibrado, mas com certeza a partir de uns 15, 20 minutos de jogo, de repente, eu acho que pode e deve, né, haver esse cansaço, essa diferença mesmo de ritmo de jogo. Outra coisa que eu acho que tem que ser considerada também, né, alguns clubes, principalmente falando de Argentina, como Boca, tiveram recentemente identificados com diversos casos, né, de jogadores contaminados com coronavírus. Isso é outra coisa também que se pesa, né, porque a gente sabe, apesar de muitos jogadores terem ficado de forma assintomática, outros tiveram certas complicações, ninguém de uma certa gravidade, mas a gente sabe que, né, existe lesões aí de pulmão, de tudo, que de repente isso também pode complicar a performance do jogador. E outra coisa que eu acho que também precisa ser lembrada aqui, né, é que também na Libertadores agora, após pandemia, diversos jogos ou sedes, digamos assim, que ocorreram jogos, não vão haver jogos mais, como principalmente jogos em altitude, né? Nós tivemos o caso no grupo do São Paulo, onde tem um clube que chama Binacional do Peru, e o São Paulo fez o primeiro jogo dele lá acima de 4 mil metros de altitude. Uma coisa, né, no meu modo de ver, inviável, insana para o futebol de alta performance. E a LDU e o River Plate, que estão no grupo do São Paulo, por causa da pandemia, não vão jogar na cidade. Me fugiu agora o nome da cidade que o Binacional joga. Mas, enfim, não vai jogar na altitude. Não vai jogar na altitude de 4 mil, que é uma diferença, porque o time realmente é muito fraco. Então, tanto que o São Paulo, né, isso não é desculpa, teve a chance, até com toda essa dificuldade, teve a chance de ganhar o jogo lá. No primeiro tempo perdeu diversas oportunidades, mas no segundo tempo o time realmente morre, né? Não consegue correr atrás do adversário, fora a velocidade da bola e tudo mais que a gente já está cansado de saber do que acontece em jogos acima de 3 mil, né? 2.800 metros de altitude. Então eu acho que esse é outro destaque que eu gostaria de deixar aqui para essa volta da Libertadores. E dizer que eu acho que realmente, se um time brasileiro, né, uma equipe brasileira não for campeão da Libertadores esse ano, no meu entender, será uma grande zebra, porque, né, realmente, aí, como a gente falou, os clubes, as equipas estão aí há muitos meses, 2 meses, 3 meses aí já a jogar, enquanto temos equipas aí como na Argentina, acho que no Chile, são 3 países que inclusive o futebol está parado. Eu estou tentando também ver se eu consigo identificar além da Argentina, eu acho que é o Chile, não sei se os nossos colegas aí também puderem...
Colômbia está parado também.
Colômbia também, então Chile...
Eu acho que é Argentina, vai voltar na Libertadores.
Eu vi que são 3 países, mas eu não consegui identificar os 3, mas enfim.
E então, a cidade, assim... Renata, é a cidade de Juliaca, no Peru, 3.805 metros de altitude.
É isso aí. Então, e fora a complicação para chegar, né? Porque o São Paulo teve que fretar um avião, chegou até próximo da cidade, fretou um ônibus, mais não sei quantas horas de ônibus. O estádio, parece que a rua do melhor hotel onde o São Paulo ficou hospedado não tinha nem asfalto, para vocês imaginarem o nível, assim, não da cidade, né? Não estou dizendo mal aqui da cidade, mas estou dizendo pela falta de infraestrutura do local onde está ocorrendo uma partida de Libertadores, né? Então. Mas é isso, Rui. Como eu falei, se um clube brasileiro realmente não for campeão da Libertadores esse ano, acho que será uma tremenda zebra, porque tudo está a favor para os brasileiros, inclusive fazerem, né, possivelmente até fazer a final. E lembrar também os nossos ouvintes que a final, né, se nada mudar, está mantida para o Maracanã, né, aqui no Brasil.
Era interessante ter duas equipas brasileiras a jogar essa final. Marcial, a pergunta é a mesma para ti: o que esperar deste novo arranque de Libertadores para as equipas brasileiras? E também a pergunta se tens a mesma expectativa do Renato de ver uma ou até duas equipas brasileiras na final da competição.
Totalmente, estou totalmente de acordo com todos eles. Acho que os times brasileiros a gente usa uma expressão aqui no Brasil que é vão voar. Voar quer dizer, vai ser muito tranquilo, vai jogar e vai ganhar, porque por conta disso, quer dizer, as equipas brasileiras estão jogando bola desde final de julho, e nós estamos agora no meio de setembro, então, e jogo quarta e domingo.
O Flamengo até antes, né, Marcelo?
Apesar o Flamengo ter... até antes, o Flamengo é que teve aquele gap,
teve,
né?
Teve uma parada depois ali. Também.
Teve uma parada, mas assim, as equipas brasileiras estão jogando desde julho, e quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. E a gente sabe que o condicionamento físico vem com a sequência de jogos, né? E agora vem uma competição importante, vai pegar países aí que os caras estão voltando agora a jogar, e a gente viu o nível das primeiras partidas aqui, Campeonato Paulista, as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, a gente viu como os times estavam destroçados mesmo, acho que o termo é bem esse, né? Os times estavam jogando futebol horrível, lento, devagar, sem entrosamento, agora que está começando a empolgar, né? E os times vão vir nesse pique. Então, os times brasileiros, para mim, vão voar nessa Libertadores. Dou até meus palpites aqui. Santos e Olímpia hoje. É que quando o Ginga for ao ar, esse jogo já foi, né? Mas o Santos ganha de 2-0. Quem mais? Grêmio e Universidade Católica. O Grêmio ganha de 2-0 também. Inter e América de Cali. O Inter ganha de 4-0. São Paulo e River Plate. O São Paulo vai fazer 3-0 no River Plate. Quem mais?
Amém! Amém!
Jorge Wilstermann e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense vai ganhar de 1-0. Palmeiras e Bolívar. Palmeiras vai ganhar de 3-0.
Na altitude?
Não.
Ah, não tem altitude, não tem altitude. Não, tem...
não vai ser na altitude.
Acabei
não,
de falar que não tem jogo na altitude, disfarce.
Mas mesmo que fosse também, porque o Campeonato Boliviano voltou recentemente. Então. Né? E o Independiente Del Valle e Flamengo, o Flamengo ganha também 2-0. Acredito. Ah, e outra coisa, teremos uma final brasileira sim no Maracanã, porém, vou fazer uma previsão aqui.
Sem carioca.
Teremos sérios problemas. Por quê? Porque no Brasil existe uma lei, né? Pelo menos aqui em São Paulo, que clássicos regionais só pode ter uma torcida. Eu acredito que até o final da Libertadores, que deve ser meados de fevereiro, março do ano que vem, já tenha voltado a torcida aos estádios. E se tiver, por exemplo, uma final entre Palmeiras e Flamengo, aleatório, tá? Podia ser São Paulo e Flamengo, enfim. Teremos problemas, porque no Campeonato Brasileiro, no ano passado, por exemplo, o jogo entre Palmeiras e Flamengo teve torcida única. Aqui no Allianz Parque só teve a torcida do Palmeiras, a torcida do Flamengo não pôde vir. Eu sei que é outra competição, é outra federação, só que isso vai dar problema. Pode escrever.
Marcel, pior que isso até para lembrar, foi, você parar para pensar, foi o jogo do, também envolvendo o Palmeiras contra o Cruzeiro na última rodada, né? Também onde foi pedido para não ter nem público, se eu não me engano, né?
Você
pode me ajudar ainda pela memória, mas se eu não me engano, não teve nem público. Justamente o Ministério Público alegando falta de segurança, porque a torcida do Cruzeiro poderia ter invadido o campo, agredido
o
jogador.
Porque o Cruzeiro ia cair, enfim, tinha toda essa situação, sim. É, e caiu. Tinha toda essa situação. Então, o Brasil tem um problema sério de segurança, então eu imagino que uma final entre duas equipas brasileiras no Maracanã vai dar problema.
Ou então vai ser mais fácil manter sem público.
Talvez vá ser a alternativa que a pandemia vai resolver o problema que a segurança pública não consegue.
Exato.
Acho que já está tudo à espera que o público não volte até lá para não sequer pensar nesses problemas. Muito bem, muito obrigado aos três. Previsões audazes do Marcial. Nós, nos próximos episódios, iremos acompanhar esta competição continental em que temos várias equipas brasileiras a competir. Veremos se duas delas conseguem chegar a essa final no Maracanã ou não. Nós estaremos de volta na próxima semana. Entretanto, peço ao nosso ouvinte que passe no nosso site e vá lendo os artigos que os nossos três comentadores aqui presentes vão escrevendo sobre o futebol brasileiro. E obviamente continuem desse lado, que nós voltaremos com o Ginga Canarinha para analisar o melhor e o pior do futebol brasileiro. Obrigado e até à próxima.
Fair Play, desporto com opinião.